Nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Você pode também nos acompanhar em nosso portal jornal.usp.br ou no aplicativo de celular gratuito Jornal da USP. É só você baixar. Seguimos com as principais notícias do dia, temas também que escolhemos abordar aqui com os especialistas da universidade. A gente vai falar de agricultura sustentável. É um tema importante. Recentemente, a ministra da Agricultura, no finalzinho de maio, ministra Tereza Cristina, participou de um evento, com o ministro da China, em que foi tratado desse tema, não é? Agricultura sustentável. E qual foi a declaração da ministra, após entrevista pelo Estadão? Ela disse: olha, a China adotou a agenda ambiental, então haverá reflexo no agro brasileiro. Então, segundo a ministra, um país asiático, né? O principal parceiro comercial do Brasil, quer saber mais sobre como funciona a agricultura sustentável praticada aqui. A gente tem agricultura sustentável? Tem. Mas o que é preciso fazer para ampliar? E a China fala em juntar, fazer parceria no Brasil, com o Brasil nesse sentido. Vamos fazer algumas reflexões sobre o assunto. Nós convidamos o professor Ricardo Rodrigues, do Departamento de Ciências Biológicas da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP Piracicaba. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Tudo bem, Roxane? Como é que vai? Muito obrigado por essa possibilidade de estar falando desse tema de economia sustentável, de agricultura sustentável aqui com você.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção. Professor, a ministra disse: olha, é para valer, agora vai ou vai, né? A China está vindo com esse discurso de agenda ambiental e cobrando do Brasil, mas em forma de parceria, claro, um parceiro comercial importante. A gente tem como ampliar, tem uma obrigação, quer dizer, não tem outro caminho a não ser a agricultura sustentável?
Roxane, eu fico muito feliz com essa mudança de atitude da China, porque é a realidade do mundo, né? Não é só a China, mas a União Europeia, os Estados Unidos estão todos nesse caminho, perseguindo esse caminho de que nós precisamos ter uma agricultura com maior sustentabilidade, principalmente na questão ambiental, mas também social, econômica, tudo mais. Então, essa busca da agricultura sustentável é uma busca que nós devemos efetivamente agora colocando no chão, porque eu fico um pouco triste, Rosane, porque é uma questão que deveria, na verdade, ser uma demanda nossa como brasileiros, como cidadãos brasileiros, de cobrar essa sustentabilidade ambiental, social e econômica daquilo que a gente consome. Então, infelizmente, são os países europeus, a União Europeia e agora a China, que nos coloca essa imposição. Então, isso é triste nesse sentido, né? Que nós poderíamos, como cidadãos brasileiros, estar cobrando isso e cobrando isso da nossa agricultura. Mas tudo bem, isso pode, se acontecer, nós vamos ser beneficiados com isso. E o que eu acho que é mais interessante disso, Roxane, é que existe essa questão que fazer isso vai ser muito difícil, vai comprometer a agricultura brasileira. Isso não é real, isso não é verdade. Nós temos já muitos dados que mostram que as questões ambientais elas podem ser trabalhadas de forma intercalar com as questões de produção. Essas questões são interdependentes e é só uma questão de ganha-ganha. Todo mundo ganha, o ambiente ganha, mas também a produção agrícola também ganha no aspecto dos serviços ecossistêmicos que essa vegetação natural intercalada com a produção vai permitir a própria agricultura. Então, estamos falando de polinizadores que vão ser disponibilizados para essas culturas agrícolas, aumentando a produtividade dela. Estamos falando de animais que fazem o controle de pragas dessas culturas agrícolas, que vão estar permitindo redução de custo dessa produção. Estamos falando de conservação de água. Não precisamos nem falar, né, nesse momento que nós estamos, da questão de água. É fundamental para a agricultura, não existe agricultura sem água. Então, são todas questões que nós podemos fazer. E mais interessante disso tudo, Roxane, que nós podemos fazer isso sem entrar em nenhuma área de altíssima produção agrícola, feito de forma integrada com o planejamento ambiental do ambiente agrícola. E se nós fizermos isso bem feito, com criatividade, com conhecimento científico, nós vamos atingir uma economia sustentável sem grandes custos e, principalmente, sem impacto nenhum para a questão de produção de alimentos do Brasil.
Professor, a própria ministra disse: olha, nós temos, no Brasil, mais de 90 milhões de hectares de pastos degradados e que pode ser incorporada à agricultura sem mexer com nada. O que ela quer dizer? Não precisa desmatar para expandir a agricultura no Brasil. A gente precisa explicar um pouco melhor isso para o ouvinte, né? Para quem não é muito entendido.
Perfeito, perfeito. Tá, essa é uma questão que eu fico muito feliz de escutar isso da ministra. Eu acho que de tanto a academia falar isso repetidamente, inclusive para a ministra, acho que agora isso foi incorporado efetivamente, logicamente demandado por uma pressão do maior comprador dos produtos agrícolas brasileiros. Mas o que é interessante, Roxane, é que o Brasil é um país que tem vocação agrícola e ele tem uma responsabilidade na produção de alimentos para o mundo absurdamente grande. E o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos recentemente colocou que o Brasil tem a responsabilidade de 41% da produção de alimentos para o mundo até 2027. Então, isso é reconhecido no mundo, o papel do Brasil para a produção de alimentos. O Brasil tem feito isso, Roxana, em apenas um terço da área agrícola, da área do Brasil. Apenas um terço do Brasil está ocupado com áreas agrícolas. Dois terços ainda são formações naturais, terras indígenas, unidades de conservação ou áreas dentro da propriedade que vão ter que ser restauradas para cumprimento da lei ambiental. Então, estamos falando de um terço que precisa produzir. Isso, quando a gente pensa nisso, fala: nossa, então nós poderíamos expandir a fronteira agrícola do Brasil. Mas se nós fizermos uma reflexão, o que é esse um terço do Brasil que é agrícola, nós vamos levar um susto, Roxane, porque desse um terço que é agrícola, dois terços são pastagens, são ocupadas por pecuária, para produção de leite e carne. Então, nós estamos falando desse um terço que é agrícola, dois terços são pastagens. Um terço que não é pastagem é todo o resto, é eucalipto, soja, cana, café, arroz, feijão, todo o resto está nesse um terço, dois terços são pastagens. Esse um terço que não é pastagem é um terço que, na maioria das culturas, ele já tem alta produtividade, já tem aplicação de tecnologia, já faz um bom aproveitamento do solo que está disponível, ou seja, ele usa bem cada unidade de área e tem alta produtividade nessas unidades de área. Mas isso não é a realidade para os outros dois terços que estão ocupados com pecuária. A produtividade média da nossa pecuária é muito baixa. Apesar de nós termos proprietários de pecuária que são excelentes produtores com altíssima produtividade, a maioria ainda é de baixa produtividade. Então, a ministra fala isso de forma real. Se nós mantivermos o mesmo número de cabeças que nós temos hoje e tivermos no Brasil uma política pública muito clara de tecnificação da pecuária brasileira, Roxane, ou seja, nós mantemos a mesma quantidade de gado, mas tecnificamos a área de pecuária, com isso eu consigo liberar áreas de pecuária para outros cultivos. Eu consigo liberar hoje, com o que tem de pecuária no Brasil, 34 milhões de hectares para serem usados para as outras culturas, mantendo a mesma quantidade de gado, só que agora com alta produtividade. Isso tem dados já disponibilizados, tem um trabalho excelente de amigos nossos da Embrapa, do Instituto Internacional de Sustentabilidade, de 2014 ou 2016, que já estão disponíveis. Então, eu estou falando isso com responsabilidade. A única coisa que eu quero é que essa fala resulte efetivamente na prática. Então, vamos tecnificar, ter um grande programa de tecnificação da pecuária brasileira para efetivamente conseguir liberar essas áreas. Então, a realidade hoje, Roxana, é o seguinte: não tem nenhuma justificativa, principalmente a justificativa de produção de alimentos, para o desmatamento que está ocorrendo no Brasil. Nós não precisaríamos derrubar uma única árvore sequer para produzir alimentos no Brasil. O que nós precisaríamos é tecnificar a pecuária e liberar 34 milhões de hectares para serem usados para outras agriculturas, para outros cultivos, inclusive para a pecuária tecnificada.
Então, quais são as barreiras? Então, disse: olha, ministra entendeu, o parceiro principal nosso está cobrando e a gente precisa fazer. Agora, isso é o quê? Quer dizer, vai ter que gastar dinheiro com isso, vai ter que incentivar isso, tem que ter política. Como é que faz isso funcionar na prática, né? Dá para conviver, quer dizer, você não precisa desmatar, pode conviver a pecuária com a produção de alimento e com a produção sustentável.
Roxane, a gente precisa, na verdade, são de boas políticas públicas. Nós precisamos de uma boa política agrícola brasileira que efetivamente promova um grande programa de tecnificação da pecuária, um grande programa de extensão agrícola, que os proprietários consigam aplicar o conhecimento científico no campo e aumentar a produtividade das suas propriedades, que é bom para todo mundo, né? Porque ele vai ganhar mais dinheiro, vai trabalhar menos e efetivamente vai usar melhor a terra. E com isso ele consegue disponibilizar as áreas para cumprimento da legislação ambiental. Então, ele vai usar as melhores áreas e liberar as piores áreas da propriedade dele para cumprimento da legislação ambiental, dentro do conceito da reserva legal e também das áreas de preservação permanente. Então, o que nós precisamos do Brasil é efetivamente uma boa gestão, principalmente uma boa gestão agrícola. Então, a ministra tem técnicos capacitados para isso. O que eu entendo é que precisa agora de uma boa vontade do governo federal, do Executivo Federal para isso. Então, dentro do Ministério e a própria ministra já demonstraram que tem essa visão. O que ela precisa agora é convencer o nosso presidente para efetivamente que essa visão seja colocada em campo. E, de novo, eu reforço, isso não vai prejudicar em nada a produção de alimentos do Brasil. No final, nós vamos ter um ganho nessa produção de alimentos com essa integração da visão das questões ambientais e agrícolas. E, além disso, vamos ter um grande benefício desse proprietário rural, que ele vai estar em processo de regularização ambiental, que é uma exigência da lei nesse momento. Então, esse momento é muito interessante, Roxane, para cumprir esse discurso da ministra. Nós temos uma cobrança internacional para o nosso produto agrícola, e nós temos uma cobrança nacional, uma cobrança interna, que é a regularização ambiental das propriedades rurais. Então, nós temos que fazer isso de forma integrada. Temos que melhorar a área agrícola e, ao mesmo tempo, melhorando a área agrícola, está disponibilizando as piores áreas agrícolas para cumprimento da legislação ambiental. Com isso, aumento a produtividade das áreas agrícolas e, ao mesmo tempo, me regularizo ambientalmente e consigo ter um grande programa de certificação ambiental. Esse é que eu acho que é o grande diferencial nosso, é que nós precisaríamos conseguir. Nós temos belíssimos proprietários rurais, a grande maioria são bons proprietários rurais e que têm vontade de fazer essa regularização ambiental, têm vontade de aumentar sua produtividade. Então, esses proprietários que entrarem nessa trajetória de uma agricultura sustentável, eles deveriam ser reconhecidos por isso e serem reconhecidos através, por exemplo, um grande programa nacional de certificação ambiental.
Mas por que que o produtor, por que que isso não está sendo feito? Quer dizer, por que que é difícil, né, fazer isso? Porque tem que fazer isso para depois, como você disse, tecnificar a pecuária no Brasil.
Então, fazer isso hoje já está fazendo, né? A maioria dos proprietários, nós estamos já com 90%, ela tem que, vamos dizer, conferir os
Ah,
cadastros
sim.
ambientais rurais, mas os proprietários já entraram com o seu cadastro ambiental rural. E nós temos já possibilidades muito interessantes, tecnificadas ou parcialmente tecnificadas para fazer isso. Mas o que precisa é vontade para fazer isso, né? Não é no discurso atual do Ministério do Meio Ambiente que isso vai acontecer. Então, nós temos que efetivamente os ministérios estarem integrados entre si para que efetivamente essas coisas aconteçam. O proprietário rural, é um proprietário que, além de todas as questões culturais, né, que a vida inteira ele foi incentivado a desmatar, abrir novas fronteiras agrícolas, e agora o que nós precisamos é readequar as áreas agrícolas que foram abertas, então nós temos um problema cultural, porque a vida inteira nós aprendemos a fazer o contrário. Mas para que ele tenha essa mudança cultural, nós precisamos ter um grande programa muito bem integrado, com discursos muito sintonizados para que essas coisas aconteçam, porque o proprietário acredite nisso. Eu tenho um programa, Roxane, aqui no laboratório, que chama o Programa de Adequação Ambiental e Agrícola de Propriedades Rurais, que eu já faço esse programa há 23 anos. Que é muito parecido com o que agora é obrigatório para todos os proprietários. Então, a gente faz o diagnóstico ambiental da propriedade, que é o CAR, e depois fazemos uma proposição das ações de regularização dessas propriedades, que é o PRA, né, o Programa de Regularização Ambiental, e o PRADA, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas, que todos os proprietários vão ter que fazer já agora, a partir de 2021. Isso a gente faz com propriedades rurais desde 23 anos, porque nós mostramos para o proprietário, quando eu faço o diagnóstico da propriedade dele, que ele não vai perder área agrícola, que na verdade ele só vai ter ganho, ele vai conseguir aumentar a cobertura florestal da propriedade dele, inclusive dentro de uma perspectiva até de aproveitamento econômico dessas espécies florestais, e manter a sua área agrícola, só que ele vai manter as melhores áreas agrícolas. Na verdade, é a necessidade de um grande programa para que isso aconteça de forma integrada com a agricultura. Teve uma iniciativa, Roxane, que eu queria te falar, que foi interessantíssima, que pode ser um caminho, e essa iniciativa veio do Ministério de Minas e Energia. Olha que interessante, nem o Ministério da Agricultura e muito menos o Ministério do Meio Ambiente, mas o Ministério da Minas e Energia criou um programa para cana-de-açúcar que se chama Renova Bio. E o que, que é essa ideia desse programa que foi, que ele tem um nome, tem uma pessoa, o diretor do Departamento de Energia Sustentável do Ministério de Minas e Energia criou esse programa. O que, que é esse programa? A usina de cana-de-açúcar, que melhorar o processo de produção dela na área agrícola e melhorar o processo industrial dela. Na área industrial, ele vai acumular muito mais carbono, vai sequestrar muito mais carbono do que ele faz com as metodologias atuais. E mais que isso, essa usina, que além disso, melhorar a área agrícola e a industrial, ainda melhorar as áreas ambientais, recuperando as APPs e a reserva legal, também vai sequestrar muito mais carbono. E o que esse programa faz? A usina que fizer isso, esse carbono vai poder ser comercializado em toda essa negociação de carbono que está tendo hoje para neutralização de outros países, de empresas, etc. Isso tem uma perspectiva de aumentar o ganho econômico das usinas de cana em toda a cadeia, em torno de 20% a 25%. Ou seja, todas as usinas estão correndo atrás para se integrar ao Renova Bio. E o primeiro item do Renova Bio é melhore a área agrícola, melhore a área industrial e faça adequação ambiental conforme a lei exige. Ou seja, um programa que é do Ministério de Minas e Energia hoje está levando todas as usinas a um grande programa de recuperação de matas ciliares e de reserva legal de forma integrada com a questão agrícola. E hoje quem mais restaura no Brasil é a usina de cana por causa desse programa Renova Bio.
Excelente exemplo, tá aí, portanto, tem como fazer, como diz o professor, políticas públicas na direção certa e você convence as pessoas, no caso o produtor, a se adequar às novas necessidades. Professor Ricardo Rodrigues, da Esalq, conversando com a gente, muito obrigada, professor, por abordar esse tema e, é claro, a gente pode voltar a esse assunto sempre que necessário.
Obrigado, Roxane, pelo convite. Obrigado por poder expor toda essa nossa filosofia de adequação ambiental e agrícola da paisagem rural. E espero que isso tenha um caminho agora certeiro de mudança do Brasil na busca dessa agricultura sustentável.